Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na noite da última segunda-feira os trabalhos relativo à 10ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Vários projetos de leis, também uma moção de aplauso ao Buena Azul, é ele que esteve na missão de paz, o senhor Valdemar Barbosa de Lima, e esteve também ocupando a Tribuna Livre o doutor João Eduardo Negrão dos Santos. Explicação acerca de sua denúncia apresentada na Câmara Municipal de Bandeirantes. Doutor João, boa tarde. A gente sabe que o senhor saiu frustrado na última sessão. Foi perceptível isso aí. E hoje o senhor falou na tribuna que o senhor citou por várias vezes omissão. Qual foi a omissão e por que o senhor se inscreveu hoje na tribuna? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Cabiúna, a toda a população que nos ouve aqui nesse momento. Semana passada, posso dizer que eu saí sim frustrado. Na verdade, eu até não me inscrevi porque eu imaginei que a resposta viria a contento com o teor do requerimento que eu tinha feito, da denúncia. Mas não foi isso que aconteceu, então me fiz o direito, né, de na terça-feira me inscrever para prestar esclarecimentos a respeito daquela resposta inadequada que foi dada. O questionamento que eu faço é justamente esse. Em novembro de 2023, chegou até a Secretaria de Educação uma situação envolvendo crianças e um CMEI.
Maus tratos, seria isso?
Não sei se seriam maus tratos, mas seria algo ter sido investigado, que é justamente esse fato que o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, que em caso de suspeita, tem que ser investigado imediatamente. Isso foi em novembro de 2023. Nada, nenhuma atitude foi tomada. Como nenhuma atitude foi tomada, teve uma denúncia na ouvidoria, depois teve duas denúncias no 181 de Brasília, e só aí o Conselho Tutelar tomou conhecimento, mas não foi através da Secretaria de Educação, foi através do 181. Por que isso? Por que essa demora de 10 meses? Porque era, sei lá, período eleitoral, ou porque era incompetência, ou porque era omissão? É isso que eu quero e que eu peço que a Câmara investigue. Porque a Câmara não é só legislativa, é sim fiscalizadora do órgão executivo. Houve, nesses 10 meses, uma situação aí que ficou pairada. Ninguém tomou atitude nenhuma. Inclusive, até hoje não foi tomada atitude, nenhuma família foi procurada.
Quando o senhor fala nenhuma, é mais de uma. Me parece, se eu não estou equivocado, que o senhor citou cerca de 8 ou 9. É tudo isso mesmo, no mesmo local?
É, no mesmo local nós temos, né, quando foi no desenrolar dessa situação, 2023, 6 casos, 2024, 9 casos.
6 com 9 são 15
15,
casos,
15
então.
casos.
Com a mesma pessoa? Não vítima, mas a acusada, no caso.
Sim. Várias vítimas e a mesma autora.
Eu tinha a informação que tinha sido tomada todas as providências, que essa autora teria sido afastada e estava correndo o processo, que a gente sabe que é normal isso. Não aconteceu isso? Não está acontecendo isso?
Não, não, está assim. Ocorreu uma sindicância no ano de 2024 e isso se transformou num PAD 02-2025. Perfeito. Inclusive, tem até um inquérito policial. Só que isso é esfera administrativa. Então, quem que tem que apurar o PAD? A comissão da prefeitura. Quem tem que apurar o inquérito? O juiz da comarca. Ponto. Vamos desvincular isso. Então, isso aí já está sendo apurado. O que eu pedi para que fosse apurado é justamente isso. Por que que a Secretaria de Educação não tomou providências lá em novembro, que talvez pudesse ter evitado os 2024, porque foi novembro de 23. E por omissão, né, por uma falha, não se tomou providências.
Falha ou omissão?
Eu acredito em omissão. Como advogado, eu falo que é omissão. Veio ter essa atitude somente em setembro, 10 meses depois, através do 181. Me desculpe, mas não é cabível, não é crível que alguém possa acreditar numa situação dessa.
O senhor acha que não foi tomada? Bom, primeiro que demorou. Depois
Sim.
de uma lei, não, de uma ordem superior, que foram tomar as providências. E o que vocês estão querendo exatamente hoje?
O que nós estamos querendo, na verdade, o que eu, como munícipe, vim pedir é o seguinte: ocorreu uma situação? Ocorreu. Então, o estatuto dispõe que nós temos que investigar, tá? O que, que tem que ser feito? Tem que ser acionada a rede de proteção. Então, o conselho tutelar, junto com psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, tem que fazer uma entrevista ou um atendimento a essas famílias e averiguar. Aconteceu algum trauma com essas crianças? Não, não aconteceu, que é isso que a gente espera. Que não tenha acontecido, porque ninguém quer o mal de ninguém. Graças a Deus, ó, não aconteceu. Ok. Se aconteceu alguma sequela de ordem psicológica, que seja tratado. Porque vem essa história, vamos esperar. As crianças, quando entraram lá, tinham 6 meses a 1 ano. Se isso levar 10 anos, você vai tratar essa criança com 12 somente? Você como pai, eu como pai, seu filho está lá com febre, você espera 10 meses para tomar uma atitude? Não.
Ah, então tá, vocês estão pedindo para que gente especializada, capacitada, procure essas famílias, né, sem nenhum tipo de acusação, porque aí corre injustiça, tem todo o direito de, né, de contraditório e tudo mais.
Sim, sim. É, o contraditório e ampla defesa, todo mundo fala, e é direito da pessoa que está sendo investigada, perfeito. Né? E não é essa o objeto da minha denúncia. A minha denúncia é por que nenhuma família foi procurada até agora? Por que, que não teve essa conversa? Por que, que não teve uma reunião? Por que, que não se chamou essas pessoas e falaram, olha, seu filho como é que está? Ele houve uma mudança de comportamento? Ficou mais irritado? Teve atraso de fala? Teve irritabilidade, se autoflagela, pô, peraí, tem alguma coisa errada, vamos investigar. Se não aconteceu, gente, é isso que todo mundo espera, que não tenha tido sequela. E se aconteceu, que se trate, só isso.
Doutor, foi tão grave assim, com as crianças envolvidas, diante de tudo isso que o senhor está expondo, a coisa parece ter sido mais grave do que a gente do lado de cá imagina.
É, esse, como você mesmo disse, é um processo que corre sob segredo de justiça, mas tem alguns detalhes peculiares aí que eu acredito que tem que ser investigados mais fundo.
E se tem segredo de justiça, como investigar mais fundo? O senhor pediu para a Câmara. O que a Câmara pode fazer de concreto?
De concreto é acionar, saber por que essa demora, quando chegou essa denúncia em novembro, lá na Secretaria de Educação, por que não foi tomada providência, e por que não se destinou um psicólogo, um assistente social, não sei se é o caso, né, mas vamos dizer o psicólogo, para atender essas famílias, pai, mãe, criança.
Quer dizer, falta de assistência.
Falta de assistência.
Algo mais, doutor?
Não, só agradecer, Sérgio, essa oportunidade de falar aqui aos microfones da Rádio Cabiúna.
Muito bem, eu vou conversar com o senhor Valdemar Barbosa de Lima, ele que, na última sessão, a pedido do vereador Vinícius Muriel Palugan, Luiz Gustavo dos Santos, Flávia Aparecida da Silva e Humberto Luiz dos Santos, a aprovação por unanimidade no plenário, oferecendo ao senhor Valdemar Barbosa de Lima uma honrosa moção de aplausos pelos relevantes serviços prestados como integrantes dos Boinas Azuis, Força de Paz da ONU, especialmente durante sua atuação na missão de paz no Canal de Suez, contribuindo de forma notável para a promoção da paz mundial e o fortalecimento da imagem do Brasil no cenário internacional. Seu Valdemar, honraria é um reconhecimento mesmo depois de tantos tempos. Parabéns por essa honraria, parabéns por ter integrado também os Boinas Azuis nessa força de paz da ONU. Boa tarde.
Boa tarde. Eu, na época... Quer saber a época que saí daqui, né? Eu saí daqui, fui para lá para ficar 1 ano, acabei ficando praticamente 19 meses. Não é que eu quis ficar, atrasou nosso regresso, nosso retorno para o Brasil. Passei muita situação difícil lá, graças a Deus estou aqui. A vida é isso, tem essas horas difíceis. Né? No deserto do Sinai, que é o maior deserto do mundo, nós estávamos, na faixa de Gaza. Então ali eu olhei, conheci ali Israel, que era um país perigoso naquela época, Israel estava querendo entrar no Egito, atacar o Egito, como ele atacou a Palestina lá agora. Israel, ele teve que tomar esses países pequenos dos outros. E no Egito ele encontrou resistência, que nós que resistimos ali. Então era patrulha todo dia e noite, de madrugada, dia e noite. Nós dávamos patrulha ali, para não deixar nenhum israelita entrar ali. Inclusive eles entravam, se pegasse um brasileiro elaborado ali, eles matavam para pegar a arma. Aliás, eu recebi convite, lá na época, do israelita querendo que eu saísse do exército brasileiro e e fosse para o exército deles. Falei, não faça loucura, não.
Seria um desertor?
Seria um desertor do nosso exército. Eles queriam gente lá, que já tivesse prática de guerra. E nós tínhamos, nós praticamos muito no Rio, eu servi no Rio de Janeiro. Quando falamos que ia para lá, então foi só prática de guerra.
Diante de tudo isso que o senhor viveu, se emociona quando vê a família toda reunida, depois de, digamos aí, de 70 anos do fato, ao receber uma monção de aplausos?
Emociona. E fico bastante contente, em vez que o Vinícius tomou essa atitude de me homenagear. Estava esquecido já, ninguém falava nada. E outra, fui para lá, vim aqui, costurei minha família, e vivemos tudo bem, graças a Deus. Toda a família vive bem.
E o senhor é um dos últimos remanescentes, né? Acho que não existe mais nenhum, nem dos Pracinhas e nem dos Boinos Azuis, né?
Não existe mais.
Não, aqui na nossa região tem algum?
Que eu saiba, aqui na região não tem ninguém mais. Para mim, isso me traz essa tristeza. E tem uns amigos que tivemos juntos lá, sofremos juntos. Perdi esses amigos aqui no Brasil. E há pouco tempo morreu um em Andirá, o Luiz Frávio Gozzi, em Andirá, ele faleceu. Mas então eu sinto falta dos amigos. Que a gente encontrava e começava a recordar o que nós façamos.
Senhor Valdemar, mais uma vez parabenizar o senhor. O senhor tem aí essa vida com o maior prazer possível diante de tantos sofrimentos aí no passado.
Muito, muito, muito obrigado, filho. E vamos levando a vida, né? A vida é assim mesmo, sem as horas boas e as horas difíceis. Então, eu as horas difíceis já passei e deixei elas para lá.
Tá certo, tá aí, senhor Valdemar Barbosa de Lima. Né, que foi homenageado na Câmara Municipal de Bandeirantes com essa monção de aplausos. Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Wilson Aparecido de Souza, o Mineirinho, que na semana passada, na sessão passada, mas ele teve que sair rapidamente, em um requerimento seu, pedindo ao prefeito colocasse guarita, em especial aqueles passageiros que ficam aguardando o ônibus para a saúde, para ir para Cornélio, para Apucarana, Londrina, enfim, Curitiba. E fica ao relento, e já estão debilitados por uma doença, e de repente ainda tem que ficar ao relento por falta de uma guarita. Mineiro, boa tarde.
Boa tarde, Serginho, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É com satisfação que a gente volta a falar nessa emissora. É o que você disse, Serginho, a pessoa ela já está com um problema de doença, está passando dificuldade de repente. E de repente vai para pegar o ônibus de madrugada, ainda tem que ficar no relento, muitas vezes com chuva, passando aquela necessidade que é natural de uma pessoa quando está com um problema de doença, né? E a gente fez esse requerimento porque a gente correu alguns lugares, perguntamos para alguns motoristas, e eles disseram que tem lugar, eu sei disso, que tem lugar que já tem essas guaritas, já tem o banquinho, já tem a cobertura, mas tem lugar que ainda não tem. Eu citei até o exemplo da rotatória ali do Parque do Povo. Ali fica bastante gente esperando ônibus de madrugada, e ali não tem lugar para eles ficarem. Então é no intuito realmente de dar uma condição melhor para essas pessoas que estão passando por aquele momento difícil da sua vida.
Quer dizer, aonde não tem... É fazer, aonde tem, tentar melhorar, é isso?
Com certeza, gente, porque não é uma coisa difícil, não é uma coisa cara, é uma coisa simples, tá entendendo? Só para não ficar no relento. Já pensou uma senhora de idade, um senhor de idade, ficar ali no céu aberto, não ter um lugar para ficar, talvez tem que ter que ficar com um guarda-chuva. Então é mais no intuito de ajudar essa população que precisa nesse momento difícil das suas vidas.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Marquinhos, que até semana passada procurou a gente, mas a gente já tinha terminado a pauta da sessão, ficou para essa semana. Na semana passada, o vereador Antônio Carlos Demício, que pediu, né, a sua exoneração, vou usar esse termo, que saísse da comissão de cargos e carreiras dos funcionários públicos, haja visto que ela, segundo o que ele disse, não teria efeito nenhum. E o vereador Marquinhos, que faz parte... sentiu, eu não vou falar ofendido, mas não gostou do posicionamento. É isso, Marquinhos? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. Serginho, é que, na verdade, está tendo um desvirtuo aí da preposição da nossa comissão, né? Primeiro que não é plano de cargos e carreiras, é plano de cargos e salários.
Acho que eu que falei errado,
e, é plano de cargos e salários para abrir, né, uma conversa com o executivo para avaliar o salário dos servidores públicos. Na oportunidade, o Carlão se expressou, falou de forma diferente, talvez, do nosso propósito em relação a essa comissão. Tá? Ele não participou da reunião, não sabe do teor que foi a reunião. Essa comissão ela não tem nada a ver com o piso dos professores. O piso dos professores é lei, precisa ser pago, e isso não vai ser discutido no plano de cargos e salários. Se a gente vai discutir, são os outros profissionais, serviços gerais, área da saúde, educação, assistência social, para todos os servidores. Não específico. A gente já teve uma primeira reunião, né? Está sendo formado a parte do executivo, que ele vai direcionar as pessoas que vão fazer parte, e é algo que está caminhando junto com o executivo. Não é algo que vai ter um resultado a curto prazo, nem a médio prazo, é algo que precisa ser estudado, e é isso que a gente precisa explicar, né, para o servidor público que está aguardando isso há muito tempo.
Obrigado.
Obrigado, Serginho. Obrigado, ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Vinícius Palugan. Bom, primeiro, que ele pediu vista em um projeto de lei e foi colocado nessa sessão. Eu acho que pela primeira vez, por unanimidade, foi recusado. Trata-se do aumento. Não é nem comissionado, sei lá como que seria administrativo, o aumento desses cargos. E por 12 votos a zero, contrário. E aí, com isso, arquivado. Vinícius, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. É isso mesmo, eu pedi vista a princípio, porque eu queria estudar mais o projeto. Aí acredito que todos os vereadores fizeram o mesmo. E a gente entrou num consenso ali, né, que não era o momento de aprovar isso, que eu acredito que já tem bastante cargos comissionados, e a gente não encontrou, assim, uma justificativa plausível para estar abrindo esses cargos, entendeu? E por isso a gente decidiu por não aprovar nesse momento esse projeto.
E nesse projeto tinha os cargos especificados ou não?
Se eu não me engano, parece que era para a área do esporte e era, acho que FG, sabe? Alguma coisa de gratificação, alguma coisa nesse sentido. E como a gente achou que não seria muito coerente aprovar isso no momento, resolvemos não aprová-lo.
E com isso, 12 votos a contrário.
Exatamente, 12 votos.
Bom, e agora um outro também, que foi um pedido seu, juntamente com mais vereadores, a moção de aplausos para o Bueno Azul, o senhor Valdemar Barbosa de Lima. Eu acho que mais do que justa, né, por tudo que passou e pela representação dele vivo hoje ainda aqui em Bandeirantes.
Sim, com certeza. Ah, o seu Valdemar, ele é uma pessoa ímpar, né? Ele tem uma trajetória de vida aí, uma índole, acho que inabalável, né? E eu fiquei até surpreso de nunca ninguém ter feito uma moção para ele, porque ele é meu cliente da barbearia, ele é fiel lá, toda semana ele vai fazer barba comigo, e ele sempre contou as histórias dele, né, de vida, ele pra guerra, me mostrava fotos, me contava detalhadamente as coisas, e eu ficava encantado com aquilo lá. Eu falava, gente, que incrível. E ele vivo na nossa cidade, se eu não me engano, ele tá com 87 anos, e ele foi o primeiro Bueno Azul bandeirantense a participar, e hoje ele é o único que está vivo. Havia outros boinas azuis aqui na cidade, porém já faleceram. E eu falei, nada melhor do que homenageá-lo em vida, né?
Obrigado.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Sandro Aparecido Sartori, que em explicação pessoal leu o teor de uma carta recebida de moradores da Zona Sul, reclamando pela continuidade ou pelo grande número de águas que se falta ao longo dos dias ou ao longo da semana. E, por sinal, nessa segunda-feira faltou também. Não fiz parte desta carta, mas em público eu estou falando. Assino também junto com esses moradores que mandou. Porque numa segunda-feira, logo pela manhã, falta água. Se fosse só um dia, tudo bem. Mas isso já está virando rotineiro. Eu acho que é bom sair avisar quando vai ter, porque faltar a gente sabe que é quase todo dia. Sandro, mas vamos ao teor dessa carta que você recebeu e leu em explicação pessoal. Boa tarde.
Boa tarde, Luiz Sérgio. Boa tarde a você que está em sintonia com a Rádio Cabiúna. Quero dizer que não é só você também que mora na região sul, eu também moro, não assinei, mas estou de acordo plenamente com o que diz essa carta, tá? Boa noite, porque foi lida ontem à noite na sessão. Não sei se os senhores e senhoras sabem ou ficaram sabendo, mas hoje, dia 14 de abril, na Zona Sul, novamente ficamos sem fornecimento de água. Queremos acreditar que sim, pois pelo menos nos discursos vocês se dizem sempre preocupados com as demandas da população, dos servidores públicos, dos professores injustiçados, das montanhas de galhos espalhadas pelas ruas, de postos de saúde prontos e não inaugurados, rodoviária abandonada, centro de fisioterapia também abandonado, falta de água na cidade, enfim, um punhado de demandas mal resolvidas que assola a população. Repetimos, no discurso, não tem pessoas mais solidárias. Sobre o problema da falta de água constante, tomamos a liberdade de falar com algumas pessoas que trabalham no SAAI. O que nos responderam foi o seguinte: a bomba do novo poço, aquele milionário, que custara aos cofres públicos mais de 20 milhões de reais com financiamento feito, a vazão de água não está sendo suficiente para atender a demanda. Aí tem que enviar água do centro, aí a rede não suporta e acaba estourando. Nos falaram ainda que a engenharia ambiental do SAAI alertou que só a perfuração do poço não resolveria o problema e necessitaria de outras ações. Isso antes da perfuração do poço, exaustivamente divulgado nas redes sociais, ou uma grande obra para o município, e que, enfim, os problemas de falta d'água na Zona Sul estaria resolvido. Que interessante tudo isso, pois nos leva a concluir que com a perfuração do poço, que iria resolver o problema de falta d'água na Zona Sul, não aconteceu, não deu conta. E sabem por quê? Porque está escancarado que não houve um estudo técnico com especialistas no assunto para atestarem qual deveria ser a estrutura do bendito poço para suprir a demanda necessária. E agora nós perguntamos, 20 milhões de reais e o problema continua. Eita, dinheiro bem empregado, hein? Não sabemos também se os senhores e senhoras sabem o quanto tempo estamos sem água naquela região. Gostaria que o ilustre vereador que está lendo esta nota perguntasse aos nobres se sabe quantos anos, vamos repetir novamente, há quantos anos estamos enfrentando esse problema. Ah, lembrando a todos que praticamente toda semana enfrentamos o mesmo problema. O descaso, a falta de respeito para com a população já passou dos limites. Pagamos em dia nossa conta de água. Se deixamos de pagar, vem o corte e com razão. Se atrasamos o pagamento, vem a multa também com razão. E nós perguntamos, qual seria a penalização da administração pela inoperância administrativa em relação a essa situação? Entra ano e sai ano e não resolve, o problema continua lá. Vamos cobrar multa de quem? Vamos recorrer a quem? Sabem? Fica aquele círculo vicioso. Lavamos a caixa, interrompe o abastecimento, religam, vem água suja e perdemos a limpeza. E o ciclo se renova. Cabe também a pergunta, né? E esta água suja, pode beber? É potável? Alguns de vocês aí no plenário podem nos responder? Atestar que pode sim beber esta água barrenta? Sem contar a surpresa das donas de casa quando acham que as roupas que bateram na máquina estão limpas. E quando vão ver, vem a grande surpresa, roupas brancas, marrom de sujeira. Recentemente houve um evento intitulado 100 dias da nova administração. Que piada de mau gosto. Mesmo prefeito, mesmo secretários e velhos problemas. Nós, munícipes, exigimos dessa Casa de Leis, a qual tem o dever de fiscalizar a administração, cobrar de uma vez por todas providências quanto a esse problema. Já deu. Não estamos mais aguentando. Seria trágico se não fosse cômico mesmo chamar isso de Casa de Leis. A gente ouve entrevistas no rádio que vamos conversar com o prefeito, que precisamos ter harmonia entre os poderes. Que harmonia, nós perguntamos? Ir lá sentar, tomar um café, dar risadas e ouvir a conta de garotinha? O que estamos vendo, estamos analisando. Vamos conversar? Faz mais de 4 anos. Até quando essa conversa mole? Queremos é planejamento com providência concreta, um cronograma de resolução dos problemas. Pelo amor de Deus, estão aí há 4 anos, 3 meses e 14 dias e não conseguem dar a solução no problema? Se fosse uma empresa que seu gerente, seu administrador fosse contratado e não consegue dar resultado, resolver os problemas, o que seria feito? Façam-nos um favor, está na hora de dar um tapa na mesa e falar, resolve. Quem é que são os responsáveis para resolver? E não venham me dizer aquelas velhas desculpas que a tubulação é antiga, que o SAAI está complicada a situação. Não dá para aceitar mais isso. Se está assim, é por conta da má gestão passada ou das más gestões passadas, com politicagem que levou à falta de investimentos. Que empresa se mantém no mercado se não moderniza? Não troca máquinas e equipamentos. Moderniza sua linha de produção, investe em mão de obra e tecnologia para diminuir os custos de produção. Aí a gente vê nas redes sociais, vereador postando parabéns ao prefeito por estar aumentando o auxílio alimentação, que vai construir novo posto de saúde, que vai fazer isso, fazer aquilo. Que puxação de saco, hein? Gente do céu, quem foi escolhido, eleito para cuidar disso tudo? E mais, receber por isso? Ou vocês estão afirmando que estão fazendo um grande favor à população? Construir novos postos, contratar novos médicos, reformar escolas, pavimentar ruas. Pagamos impostos para quê? E o salário de prefeito, vice-prefeito, 13 vereadores, assessores, sabe Deus lá mais quem? Não temos a mínima ideia de quanto foi pago nos primeiros 4 anos de mandato do prefeito. Mas vocês que receberam devem muito bem saber disso. Foi milhões. E deveriam se sentirem envergonhados dessa situação, isso sim. Por favor, conclamamos essa Casa de Leis a deixarem de lado os discursos vazios e tomarem atitudes mais concretas. Vamos ver como vai estar nos próximos eventos, os 200 dias da nova administração. Aguardemos. Assinam a presente nota os moradores da Zona Sul da cidade.
Olha, não foi um puxão de orelha só no Executivo, não. Na Câmara também, para que haja, que faça alguma coisa, Sandro.
Sim, ô Sérgio, eu concordo plenamente ao receber essa carta e lê-la, que a gente não vai entrar em discussão em explicação pessoal, né? Até meu tempo foi estourado, que é de 5 minutos. A verdade é essa mesmo. Até quando vai ficar esses reparos? Até quando vai ser feito um paliativo? Se o problema é a tubulação, por que então não vamos em busca de soluções para isso? Por que não juntamos os 3 vereadores, mais executivo? Vamos atrás dos deputados que representam a nossa cidade e nossa região, atrás de recursos para que tragam para a nossa cidade a solução desse problema. Se o problema era a vazão de água, agora o problema é a tubulação, então vamos resolver a tubulação. É isso, eu concordo plenamente com eles, porque eu também moro na região sul, eu também sou afetado com isso.
Muito bem, e com o vereador Sandro Sartori, lendo esse desabafo, porém, com a mais seriedade possível sobre esse problema todo que se arrasta por muitos e muitos dias ou por muitos e muitos tempos, em especial, claro, cada um fala da sua região, mas em especial na Zona Sul, essa falta de água. E com isso eu encerro os trabalhos relativos à 10ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu, os ouvintes do Jornal Operação Cidade.